Empoderamento da mulher em África. O continente africano, com 54 países, tem cerca de 1.170 milhões de habitantes, metade dos quais é do sexo feminino, ou seja, mulheres. É o segundo continente mais populoso e mais extenso do mundo, depois da Ásia. Mas a integração da mulher na vida política, econômica, acadêmica e democrática em todos os 54 países africanos é bastante reduzida em comparação com os homens. Há discriminação sexual em muitos países e famílias africanos. Por exemplo, há famílias nas quais a prioridade de educação escolar é reservada aos filhos do sexo masculino. Entretanto, a partir da década de 1960, mulheres começaram a engajar-se nos movimentos de libertação política dos seus respectivos países, ao lado dos seus parceiros homens, contra a ocupação colonial estrangeira. Só que depois das independências, poucos avanços foram dados para a integração da mulher. Em julho de 2003, os líderes africanos aprovaram, entretanto, em Maputo, um protocolo sobre os direitos da mulher, baseado na Declaração Universal dos Direitos do Homem e na Carta Africana dos Direitos Humanos. O protocolo, com 32 artigos, considera como direitos fundamentais da mulher a vida, saúde, segurança e dignidade, integridade, educação e formação, participação em processos políticos e de tomada de decisão, paz e proteção em conflitos armados, bem-estar social e econômico, segurança alimentar e casamento com idade mínima de 18 anos, só para citar alguns. Muitos países africanos já assinaram e ratificaram o Protocolo de Maputo, segundo a recente avaliação feita pelo Parlamento Pan-Africano. Verônica Macamo, presidente do Parlamento de Moçambique, considera que a África está avançada na frente política dos direitos da mulher, mas muito atrasada na implementação dos direitos económicos.
E vamos dizer às instituições financeiras, Banco Africano, FMI, Banco Mundial, os bancos de cada país para capacitar as mulheres. Essa é a maior prioridade que nós temos neste momento. Socialmente avançamos, politicamente estamos a avançar, mas a questão do domínio econômico das mulheres revela-se muito importante. Somos boas gestoras. Já provamos, gerimos as nossas famílias com um pouco que muitas vezes temos.
Para Pilar Djangane, membro do Parlamento Africano e da Assembleia Nacional da Guiné Equatorial, a questão de atribuição de financiamento às mulheres deve começar com os próprios africanos antes de pedirem apoio às instituições estrangeiras.
A situação da mulher na Guiné Equatorial é boa, porque o nosso governo tem estabelecido como as primeiras prioridades a emancipação da mulher. Há leis que obrigam, que exigem todos os poderes judiciais a criar mecanismos que facilitem a adequação da mulher, o bem-estar da mulher, seja no campo da saúde, na educação, no emprego. Quer dizer, na Guiné Equatorial não existe isso de que para o mesmo emprego um homem ganhe mais que uma mulher, com ter a mesma qualificação, desempenhar as mesmas funções, tanto homem como a mulher ganham o mesmo. Estou a falar, eu estou no Senado, sou senadora, e os homens que são senadores ganham o mesmo. E como também sou membro da mesa, ganho o mesmo que qualquer outro senador, homem, membro da mesa.
A ausência da mulher de casa para lidar com negócios fora da agricultura tradicional levanta problemas sobre o seu papel na educação dos filhos. Mas Verônica Macamo discorda.
Eu penso que não há contradição. Eu, desde jovem, trabalho, né? Tenho filhos, acho que sou boa mãe, tenho marido, acho que sou boa esposa e também sou dona de casa. Efetivamente, me preocupo com a casa. O mais importante é ver como ir libertando a mulher, não libertar para abandonar, mas ir criando condições. Por exemplo, hoje, a gente tem creches para as crianças, não é? Continuamos a educar, mas temos sido onde as crianças podem também ter alguém que continue a sua educação. Os países mais desenvolvidos têm praticamente máquina para lavar, bom, mesmo nós lá temos. Máquina para lavar, máquina para passar, máquina para lavar louça. Então, há formas de efetivamente de ir se contornando para que a mulher não tenha que abandonar completamente o seu papel.
Josina Machel, cuja mãe, Graça Machel, foi a primeira mulher a assumir cargo de ministra em Moçambique na sequência da independência nacional, considera que a nova geração deve assumir os desafios da sociedade.
Eu penso que nós crescemos com uma certa proteção e olhamos sempre para os mais velhos como a solução para os nossos problemas. Mas felizmente estamos agora num mundo que é de grandes desafios e que nos força a olharmos para nós mesmos e olharmos e vermos que nós somos a solução para os nossos problemas.
O protocolo de Maputo estabelece como direitos da mulher a paz e proteção em conflitos armados. No entanto, um recente estudo das Nações Unidas indica que as mulheres são simplesmente esquecidas em processos de negociações de paz.
A participação da mulher na resolução dos conflitos tem que melhorar, tendo em conta que a mulher é a primeira vítima quando há conflito. Estou a falar a partir da minha própria experiência. Eu trabalhei na Angola durante 10 anos, durante o período de guerra, precisamente. E vi, vivi e conheci o sofrimento da mulher. No caso da Guiné Equatorial, felizmente, nós, de uma forma direta, não tivemos até agora nenhum conflito armado.
Pilar Djangane, da Guiné Equatorial, lamentando a marginalização da mulher em processos de negociações de paz nos países em conflitos armados. Verônica Macamo considera que o processo da emancipação da mulher deve ser encarado positivamente para o bem da sociedade em geral.
Essa coisa de emancipação da mulher parece uma coisa de mulheres, mas não é. Uma coisa de sociedade. E eu penso que homens e mulheres africanos têm de pensar, têm de agir de modo a valorizar a mulher, porque efetivamente, se a mulher estiver educada, se a mulher estiver como se chama, preparada para realizar uma tarefa, se a mulher estiver a empenhar-se, a colocar a sua inteligência, as suas capacidades, repare que somos mais de metade da população. Isso mostra que se essas mulheres não estiverem bem enquadradas, quem efetivamente vai se ressentir é a própria sociedade. Está a imaginar mesmo uma sociedade que tem mais de 50% dos seus membros marginalizados do processo, mas efetivamente o grande beneficiário não é a mulher, é a sociedade. Por isso é que essa questão deve ser vista por homens e mulheres como uma questão muito importante. E não uma questão de um grupo, porque é de nós todos. Se a sociedade não estiver a evoluir, as condições de vida de homens e mulheres não serão boas. As condições de vida das crianças não serão boas. As condições de vida dos velhos não serão boas condições.
O continente africano registra timidamente progressos no processo de emancipação e empoderamento da mulher, mas ainda há um longo caminho para o fim da discriminação da mulher em África. Simeão Pongoan, Voz da América, em Joanesburgo.